Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era um sábado. Eu estava chegando em casa, vindo do serviço, e percebi que minha mãe estava recebendo visita. A Elisa, na verdade, era colega de trabalho da mãe. Tinha vindo dar uma olhada numa cômoda que a mãe estava vendendo. Aliás, a Elisa tinha gostado da cômoda, foi o que eu entendi quando ouvi as duas conversando. Já tinham até fechado o negócio. Acabei ficando ali na sala, conversando com as duas, tomando um café, quando de repente o celular da Elisa começou a tocar. Ela atendeu, conversou com a pessoa e depois que desligou, comentou com a minha mãe: é o meu filho. Ele tá vindo de caminhonete buscar a cômoda. Me passa teu endereço certinho, Suzana, que eu sei vir aqui, mas se tiver que dizer o nome da rua, eu vou passar a localização para ele. Em resumo, dali uma meia hora, o rapaz chegou. Eu naturalmente não o conhecia. Aliás, eu não conhecia nem a Elisa, que dirá o filho dela então. Sabia que ela existia, porque minha mãe não parava de falar na Elisa, sabe? Só que a gente foi se cumprimentar com um aperto de mão. Eu senti uma satisfação muito grande olhando nos olhos dele. Algo nele me chamou a atenção. Seu nome, André. Sabe o tipo de rapaz que chama atenção? Eu sempre gostei de homens de barba, e a barba dele era tão linda. Foi até curioso, porque apesar de termos acabado de nos conhecermos, já senti aquela atração. Ele pegou a cômoda sozinho, disse que não precisava de ajuda, e ajeitou lá na caminhonete e depois voltou. Minha mãe fez questão que ele tomasse um café, e a cada gole ele desviava os olhos para mim, me fazendo sentir de novo aquele arrepio gostoso. Antes dele chegar, eu já tinha comentado com a mãe e a Elisa que ia sair. Ia pegar o ônibus para o terminal, e quando o filho dela a chamou para os dois irem embora, ela perguntou se eu não queria uma carona, porque eles iam passar do lado do terminal. Antes de aceitar, dei uma olhada para ele e ele só balançou a cabeça como dizendo que sim, que estava tudo bem. Acabei aceitando, até porque final de semana os ônibus demoram. Aqui na minha região, olha, tem que ter paciência, viu? Sentei no banco de trás do carro. A Elisa ficou conversando comigo o tempo todo, me fazendo um monte de perguntas, mas eu não conseguia desviar os olhos do seu filho através do retrovisor. Ficou nisso. Chegamos ao terminal, agradeci a carona, me despedi e ele se foi. Só que a imagem dele ficou na minha cabeça o resto daquele dia. Dali a exatas 3 semanas, outro sábado, para minha surpresa, eu cheguei em casa e tinha uma caminhonete parada ali na frente. Bom, eu reconheci a caminhonete na mesma hora, né? Eu não sabia que a minha mãe tinha vendido também o guarda-roupa lá para aquela sua amiga, a mãe dele, e o filho dela, a exemplo do que tinha feito 3 semanas antes, tinha vindo buscar. A mãe estava reformando o quarto, né? Trocando os móveis, e acabou tendo essa ideia de vender um monte de coisa da casa. Algumas ela vendeu, algumas outras ela doou, enfim. Imagine como me senti quando me vi diante do André de novo. Chegou a me dar até uma moleza assim no corpo. Desta vez conversamos um monte. Enquanto nossas mães conversavam lá dentro, nós dois ficamos batendo papo ali, em frente ao portão, entre uma coisa e outra. Ele quis saber se eu tinha namorado, e eu disse que não, Ele sorriu e falou: não quer me passar teu número? Pra gente não perder contato, né? Porque poder conversar aí com mais calma. Depois ele me passou o número dele também. E olha, a atração era evidente de parte a parte. A gente se olhava como se a qualquer momento fôssemos nos beijar. Pelas tantas, ele perguntou se ia fazer alguma coisa mais tarde. E quando eu disse que não, ele disse: posso te ligar depois que eu deixar minha mãe em casa? A gente podia sair para algum lugar, terminar essa conversa? Claro que pode, eu vou ficar esperando. Juro, pelo modo como ele olhava para mim, não havia dúvidas do que ele tinha na cabeça. A qualquer momento, ele viria para o meu lado e me daria um beijo. Eu já estava preparado. Era um olhar tão intenso. E olha, se ele tivesse tentado me beijar, eu não faria nada para evitar. Pelo contrário, teria correspondido. Dali a pouco, a mãe dele saiu ali fora e logo eles se foram. E eu continuei ali, suspirando, esperando pela ligação dele, cheia de expectativa. Em resumo, ele realmente ligou depois e a gente marcou um encontro. Nosso primeiro beijo aconteceu ali mesmo, naquela caminhonete. Até porque era uma coisa que estava na cara, que nós dois queríamos. Entrei e ele já veio me atacando, todo cheio de amor. Foi um encontro explosivo, ardente, apaixonado. E eu podia até estar sendo precipitado, afinal de contas, a gente mal se conhecia, né? Era só o nosso primeiro encontro. Mas a verdade é que não consegui me conter. As coisas foram esquentando. Ele de repente me chamou para a gente ir a um outro lugar. Eu, a princípio, recusei o convite. Falei que era muito cedo, mas chegou um momento que eu não pude mais resistir. E acabamos na cama. No nosso primeiro encontro. Olha, nem parecia a nossa primeira vez. A gente se amou tanto em cima daquela cama, que era como se já tivéssemos juntos há muito tempo. Dois apaixonados. Tanto que foi inevitável voltar para casa naquela noite, me sentindo nas nuvens, sem conseguir tirar a imagem do André do pensamento. E antes de dormir, ainda trocamos um monte de mensagens. Inclusive, combinamos de nos vermos de novo no dia seguinte. Passamos aquela tarde de domingo juntos. E mais uma vez foi simplesmente maravilhoso. Assim que eu cheguei em casa à noite, minha mãe estava na sala assistindo televisão e, como não é boba, notou minha cara de felicidade, né? Já me olhou com aquele semblante assim meio desconfiado. Você andou conhecendo alguém, Rose? Saiu ontem, chegou tarde, saiu hoje de novo. Sem contar essa tua cara aí, de quem viu o passarinho verde. Eu nunca fui esconder nada da minha mãe. Por isso, até pela provocação que ela fez, eu já acabei contando, né? Que tinha sim saído com um cara. Inclusive, contei quem era ele. Sabe o filho da tua amiga, o André? Então, ele veio ontem buscar o guarda-roupa. Aí a gente conversou, né? Enfim, tivemos um encontro. Até então, minha mãe estava sorrindo. Mas bastou eu falar aquilo para a expressão dela se transformar. Filho da Elisa? Mas foi com ele que você saiu ontem? Foi, mãe. A gente também estava junto até agora. Ai, mãe, ele é tudo de bom, viu? Acho até que tô apaixonada. Apaixonada? Você ficou louca? Minha filha? Meu Deus do céu. Não, olha, se você não tivesse me contado, eu não acreditava. Você não sabe que esse rapaz é casado? Casado, mãe? Não. Ele falou que não tinha ninguém. Como que a senhora pode saber disso? Como que eu posso saber? A mãe dele me contou. Ué, falou que a mulher dele é problemática, que inclusive já tentou até se matar uma vez. Não, eu não acredito que ele escondeu isso de você. A senhora tem certeza, mãe? Não pode, ele teria me falado. Imagina se ele ia esconder uma coisa dessa de mim. Minha mãe só fez aquela cara assim que já dizia tudo. Depois falou que sim, que tinha certeza. Tinha conversado com a mãe dele. Ora, a Pop Elisa tinha contado para ela no dia anterior, quando tinha vindo buscar o guarda-roupa. E ainda acrescentou: coitada, fiquei com pena porque ela ficou tão preocupada que era melhor eu conversar com ele e esclarecer esse detalhe. Que ele tinha escondido, né? Em benefício próprio. Olha, aquilo simplesmente acabou com o meu dia. Eu estava tão feliz, tão cheia de expectativa, sabe? E de um segundo para o outro, minha mãe acabou com tudo. Mesmo ela dizendo que tinha certeza, eu não acreditei. Não podia ser verdade. Devia haver algum engano. Fui pro quarto, sentei na cama e fiquei ali remoendo as últimas notícias. Não dava para acreditar. Na verdade, eu não queria acreditar. Depois de me recobrar, pelo menos um pouco, mandei mensagem para ele. Por favor, não minta para mim, André. É verdade que você é casado? Ele viu a mensagem, só que não respondeu assim na hora. E só pela sua demora, já senti aquele aperto na garganta. Devia ser porque era verdade mesmo. Em vez de responder através de mensagem, ele acabou me ligando. Só que fez isso apenas depois de uns 40, 50 minutos. Imagine a minha angústia enquanto esperava. Atendi na mesma hora e ele falou: Rose, desculpa pela demora. É que eu estava meio ocupado. Mas, então, sobre a pergunta que você me fez, não é uma coisa simples de responder, sabe? Eu sou casado, sim, pelo menos no papel. Você está falando sério? E por que você não me contou isso antes, André? Você mentiu para mim, me enganou. Calma, não é assim. Deixa eu te explicar. Se não quer conversar sobre isso pessoalmente, vai ser melhor, aí eu te conto tudo. A gente podia marcar de almoçar amanhã. O que você acha? Eu prefiro que você me diga tudo agora, já. É que tem coisa que a gente precisa dizer olhando no olho da pessoa, Rose. Por favor, almoça comigo amanhã, eu te explico tudo. No fim, acabei concordando com ele. Só que passei uma noite de cão. Puxa vida, eu estava tão feliz. E no fim, fui dormir aquela noite como se tivesse uma faca no meu pescoço. Nos encontramos no dia seguinte e evidentemente que o clima estava bem estranho entre nós dois. Eu estava muito magoada. Bem diferente de quando nos despedimos no outro dia, quando ele tinha me deixado em casa. A ideia era almoçarmos juntos, mas eu queria resolver aquela história o quanto antes. Por isso, pedi que ele falasse de uma vez. Então, olha, eu e a Luciana, nós estamos em processo de separação, Rose. Eu não te contei nada porque, sei lá, achei que você não fosse entender, não fosse aceitar sair comigo, mas eu ia te contar. É claro que não ia aceitar sair com você. Por acaso você acha que eu sou, sabe, mulher de namorar homem que tem esposa em casa? Se amante de homem casado? E essa coisa de você ia me contar, duvido. Eu acho que você ia continuar me enrolando, viu? Claro que não. Não seja injusta comigo. Rose, é que ela está passando por um momento complicado. Por isso continuamos morando sob o mesmo teto, viu? E também mesmo porque temos uma filha. Quer saber? Eu penso mais nela, na minha filha, do que na minha mulher, se você quer saber. Olha, era outra novidade para mim. Eu nem fazia ideia de que ele tivesse uma filha. Ele confirmou que a minha mãe tinha me contado, que a esposa tinha tentado se matar algum tempo antes. E fez isso justamente porque ele tinha pedido a separação e que desde então as coisas estavam assim nesse clima, na casa deles. Mas ele me garantiu. Eu e ela nem dormimos mais na mesma cama hoje. Juro pra você. Ela dorme lá com a nossa filha e eu durmo sozinho. Acredite em mim, por favor. Nossa separação é só questão de tempo. Você tá falando isso só pra me levar no bico? Claro que não, Rose. Se bem que, se você não acreditar, eu até entendo, viu? Se você preferir se afastar, tudo bem, eu só te peço que me dê esse voto de confiança. Eu gostei tanto de te conhecer, sabe? Não tiro você do pensamento nem um segundo. Não quero que a nossa história termine aqui por causa do meu casamento com a Luciana. Um casamento que nem existe mais. Ali eu fiquei muito desconfiada. Mas quando ele veio pro meu lado, me abraçou, eu acabei não resistindo. Em resumo, a gente continuou se vendo, trocando mensagens. Ele me garantiu que daria um jeito na situação em pouco tempo. E pediu um pouco de paciência. Eu lhe dei esse tempo. Só eu sei o quanto estava sendo difícil para mim. Principalmente porque em casa eu ainda tinha que escutar a censura da minha mãe, né? Um dia pedi que ela conversasse lá com a amiga dela para ver como andava a situação do casamento do André. Até para ver se ele não estava me enrolando. E ela já me olhou assim atravessado. Você ainda não terminou com esse rapaz, Rose? Que você está querendo, minha filha? Se amante de homem casado o resto da tua vida? Olha, eu vou ligar pro teu pai, contar tudo pra ele. Meus pais eram separados. E ela vivia ameaçando contar pro pai. Um dia, já perto de completarmos 3 meses juntos, ela falou que ia ter uma conversa séria, sabe, com o meu pai. Além disso, de tanto eu pressionar, ele também, o André, falou que ia conversar com a esposa. E eu fiquei naquela expectativa maior do mundo. Só que, depois da conversa, para minha surpresa, quando eu soube, eu pensei até que fosse mentira. Sabe, juro que pensei. Mas ele me contou. E a minha mãe, depois que tinha conversado com a amiga dela, me confirmou. A mulher tinha tentado contra a própria vida de novo. Tinha tentado se matar. Outra vez. Se entupiu de remédio quando ele tocou no assunto de separação. É claro que ele não falou de mim. Não mencionou que havia outra pessoa. Mas foi o que bastou para ela tentar se matar de novo. Foi levada para o hospital e, graças a Deus, pelo menos isso, acabou ficando tudo bem depois de uma lavagem estomacal. Só que a mãe do André deve ter comentado com a minha mãe o que aconteceu, porque ela confirmou depois e veio conversar comigo. Minha mãe, sabe, aquela pessoa preocupada, e num caso desse eu até entendo, né? Olha, você não teve nada a ver com o que aconteceu lá com a Dora Delisa. Pelo amor de Deus, diga que não, Rose. Mas o que houve, mãe? Você não sabe? A mulher tentou se matar de novo. Meu Deus, mãe. É claro que eu não tive nada a ver. Pelo amor de Deus, minha filha. Pelo amor de Deus, acorda. Veja o que você está fazendo. Você vai querer se... motivo da morte de alguém? problema é que naquelas alturas eu já não conseguia mais ficar longe dele. Não conseguia. Estava apaixonada. Na verdade, até tentei me afastar, mas o máximo que consegui foram 4 dias. Tentei dar um basta, só que depois ele me procurou dizendo que estava morrendo de saudade e adivinha? Não preciso nem falar o que aconteceu, né? Não resisti. Acabamos reatando, fazendo as pazes, daquele mesmo jeito de sempre, na cama de um motel. A verdade é que amo esse homem com desespero, com fúria, do jeito que nunca amei ninguém. Acho que me apaixonei por ele desde o primeiro momento, desde que o vi chegando na nossa casa para levar aquela cômoda que a mãe dele tinha comprado à minha mãe. Sabe, acabei me dando conta que não vou conseguir me afastar, não vou conseguir ficar longe dele. Por isso, estou tolerando essa minha vida de amante, até porque sei que essa situação não vai durar para sempre. Um dia, alguma coisa vai acontecer. Um dia ele vai conseguir se separar dessa mulher, que olha, está fazendo chantagem emocional, porque cada vez que ele fala em separar, ela tenta se matar. Será que tenta mesmo? Ou é só para assustá-lo? Para fazê-lo desistir da separação? Eu sei que um dia isso vai ter uma solução, uma saída. Mas até lá, não tenho o que fazer a não ser me contentar com esse papel de amante. Melhor isso do que nada, né? Melhor, pelo menos eu penso assim, tê-lo só um pouco para mim, do que perdê-lo por inteiro, que eu não suportaria, mesmo que isso signifique ser feliz pela metade.
I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time.
Time. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem já há alguns anos. Volta e meia, fazia plantão, trabalhava de madrugada. Era cansativo, puxado, até porque eu trabalhava em dois empregos, mas eu adorava o que fazia. Tinha verdadeira paixão pela minha profissão. Lembro que naquele sábado, trabalhei a madrugada toda e cheguei em casa de manhã, naturalmente, me joguei na cama para dormir, morrendo de sono, de cansaço. Meu marido estava dormindo ali do lado e nem notou que eu já tinha chegado. Aliás, ele praticamente não notava nunca, até porque eu sempre fui cuidadosa, procurava não fazer barulho, até para não acordar o Diego. Estávamos juntos já um ano e meio e nos conhecemos num dos hospitais onde eu trabalhava. Ele também trabalhava lá, mas na parte administrativa. Olha, a gente se encantou um pelo outro. Na época, ele recém tinha se separado. E depois de um tempo de namoro, a gente resolveu morar junto. A verdade é que tudo entre nós aconteceu assim, bem rápido. Apesar de apaixonados, no entanto, vez ou outra a gente discutia. Porque eu sabia que ele aproveitava, que eu estava de plantão, para sair com os seus amigos. Só que quando eu cobrava alguma coisa, ele retrucava. Não posso fazer nada se você está trabalhando, Simone. Você acha que eu não preferia que você estivesse lá comigo? Que culpa que eu tenho? Claro que eu confiava nele. Sabia, ou pelo menos, tinha 99% de confiança de que ele estava só com os amigos, mas o problema é que meu marido era um cara bonito, tinha presença, chamava a atenção das mulheres. Então, mesmo confiando, eu tinha medo que alguma mulher se atravessasse no caminho e ele acabasse sucumbindo à tentação. Por isso, sabe, é que eu tinha ciúme. Olha, fora disso, nossa vida a dois era boa. Quando estávamos juntos, eu esquecia do mundo lá fora. Aconteceu que, no domingo, recebemos a visita da minha sogra e da minha cunhadinha ali em casa. Já era quase meio-dia, o Diego já tinha levantado, claro. Mas como eu tinha trabalhado a madrugada toda, ainda estava ali na cama. E dali do quarto, escutei a voz da dona Cida. Vez ou outra, ela aparecia para almoçar com a gente, dizia que, já que a gente não ia lá na sua casa, ela vinha nos visitar. Levantei rapidamente, me troquei e mesmo com cara de sono, fui lá, né? Cumprimentar as duas. Felizmente, a gente sempre se deu muito bem. Conversamos um pouco, tomamos um café, depois eu fui para a cozinha preparar o almoço. A dona Cida queria me ajudar, mas eu falei que não precisava, e de mais a mais. Imagine, ela era visita. Eles continuaram conversando lá na sala, e dali da cozinha eu escutava tudo. E foi então que, de repente, a minha sogra perguntou aquilo pro meu marido. Então, vocês chegaram tarde ontem do noivado, né? Demoraram para acordar porque a Simone ainda estava na cama quando a gente chegou? Eu escutei aquilo e já tive um sobressalto. Ué, como assim noivado? Noivado de quem? O Diego não tinha comentado nada de noivado nenhum. Larguei o que estava fazendo na mesma hora. Fui até a sala. Fiquei olhando para a cara da dona Cida e para o meu marido também. Como assim noivado, dona Cida? Quem foi que noivou? Ela olhou para mim fazendo uma cara de que não estava entendendo. Já meu marido perdeu a cor. Chegou a fazer uma careta. Nisso, dona Cida falou: ué, você não foi no noivado? Falou aquilo e se voltou pro Diego. Ela foi ontem com você no noivado, né, filho? Eu mesma respondi. Falei que não, até porque estava de plantão, tinha trabalhado a madrugada toda e já fui botando meu marido contra a parede. História assim de noivado, hein, o Diego? Você foi numa festa e não falou nada? Ele parecia um bicho encurralado, pálido. Nem foi festa, Simone. Foi só um jantarzinho de nada, né? Por isso que eu não falei. E você estava de plantão, né? Nem podia ir? Sei. E quem é que estava noivando? Algum amigo teu? Em vez de responder, quem se antecipou foi a mãe dele, Andréia Simone. Foi ela que ficou noiva. A dona Cida mal tinha terminado a frase e meu marido já olhou de cara feia para ela. Mãe, por favor, né, mãe? Vai começar? Perguntei quem era Andréia, até porque nunca tinha ouvido falar naquele nome ali em casa, né? E todo sem jeito, com a cara mais esquisita do mundo, ele respondeu: é uma conhecida minha aí, você não conhece? Olha, apesar do pouco tempo que estávamos juntos, um ano e meio só, eu já conhecia todas as reações do meu marido, as expressões que ele fazia, sabia o significado de cada uma. E só de olhar para ele dava para sentir que ele não estava nada confortável com aquela conversa. Parecia até que não queria que eu soubesse de nada, de detalhe nenhum, só que eu insisti. Quis saber quem era a tal de Andréia, né? De onde que eles se conheciam? Mais uma vez quem respondeu foi a minha sogra. Disse que era a irmã da ex-mulher do Diego, ex-cunhada. E nessa hora, eu já senti aquela pontada. Quer dizer então que ele mantinha contato com a família da ex-mulher? Tinha ido ao jantar de noivado da ex-cunhada? E não me disse nada? Perguntei se a ex dele também tinha participado do jantar. E todo encolhido, ele só balançou a cabeça dizendo que sim. Vocês por acaso conversaram? Hein? Não, quer dizer... não, a gente só se cumprimentou lá. Olha, eu fiquei passada com aquela história. Puxa vida. Eu trabalhando duro em dois empregos, dando plantão a madrugada toda, e ele participando de jantarzinho de noivado com a ex-mulher do lado. Eu não gostei nada. E mesmo com a mãe dele ali do lado, a gente acabou brigando. Quer dizer, eu briguei com ele, né? Porque ele escutou tudo quietinho. Enquanto isso, a dona Cida toda encolhida ali do lado, né? Olhando com aquela cara, assim, de quem estava arrependida de ter começado a conversa. Até que, pelas tantas, ele se manifestou. Tá vendo só por que eu não falei nada? Eu sabia que você ia reagir assim. Mas eu sabia, sabe? Por isso eu não te contei. Para evitar discussão, clima ruim. Sabe, não se pode falar nada. Eu não posso fazer nada. Eu não posso ir na esquina sem te avisar que você arranja encrenca. E a senhora, hein, mãe? Tinha que ajudar também, né? Ele ficou muito nervoso. Com a mãe dele e principalmente comigo. Dona Cida pediu desculpa. E depois, vendo que tinha talvez exagerado um pouco, acabei pedindo desculpa também. Enfim, só que o ambiente não melhorou. Continuou envenenado. Fui para a cozinha terminar o almoço e eles ficaram em silêncio o tempo todo lá na sala. Depois, a gente até almoçou, mas imagine almoçando aquela atmosfera carregada, né? Coisa mais desagradável do mundo. Eu sabia que a Regiane, A ex-mulher do Diego ainda gostava dele. Esse era o maior perigo. Eu já tinha, inclusive, até visto mensagens dela no celular dele, pedindo mais uma chance, dizendo que ainda o amava, que não conseguia esquecê-lo, que ele era o homem da sua vida e não sei o que mais. Na época, não briguei com ele porque eu vi o que ele respondeu. Não tinha como. Ele falou que agora estava comigo e gostava de mim, e que era para ela parar de procurá-lo e de mandar mensagem, porque ele não queria que isso complicasse o nosso relacionamento. Quer dizer, eu li aquilo e fiquei tranquila. Era a resposta que eu queria mesmo que ele desse. Só que agora, saber que ele tinha ido ao jantar de noivado da ex-cunhada e que a tal de Regiane também estava lá e que com certeza tinha feito de tudo para ficar perto dele, me deixou muito mal. Depois que a minha sogra e minha cunhada se foram, a gente teve mais uma conversa. Ele jurou que não tinha feito nada de errado, que só não me contou porque sabia que eu ia brigar. E ainda acrescentou: olha, se você quer saber, eu só fui nesse jantar aí porque a André é minha amiga, Simone. Eu terminei com a Giane. Você sabe disso. Agora, eu continuo sendo amigo da família dela. Pelo amor de Deus, você vai encrespar agora por causa disso? Não fiz nada de errado. Tanto que voltei bem cedo para casa. No fim, acabamos fazendo as pazes. Até porque, apesar de tudo, eu confiava nele. Eu não confiava era naquela Regiane. Sabia que ela seria capaz de fazer tudo, dar em cima dele, inclusive. Mas nele eu confiava, mesmo sentindo aquele medo de que, de tanto ela provocar, se insinuar, se oferecer, ele pudesse se deixar levar. Enfim, fizemos as pazes e tudo ficou bem entre nós. É tão bom fazer as pazes depois de uma briga, né? Nesse dia, por exemplo, parece que fizemos amor de um jeito tão intenso. O tempo continuou passando, tudo foi entrando no eixo. Eu e a minha sogra também voltamos às boas. Na verdade, nem chegamos a brigar, né? Mas continuamos de bem, né? Com aquela reação boa diante daquele entrevero. Até que uns 3 meses depois, meu marido veio conversar comigo. Senti que ele estava meio estranho. E logo eu entenderia por quê. De repente, ele, meio sem jeito, começou: então, Simone, tem uma coisa que eu quero te falar. Aliás, já devia ter falado, né? Mas como é uma coisa meio chata, talvez você não goste. Ih, Diego, o que é que você andou aprontando, hein? Não aprontei nada. Não tô gostando da tua cara. O que foi? Olha, fosse o que fosse, devia ser algo sério mesmo, né? Pelo jeito dele, pelo rodeio que ele fez. Até que de repente ele falou: sabe, Andréia, a minha ex-cunhada que ficou noiva, aquele dia que a gente acabou brigando, hein? Inclusive eu fui no jantar. É claro que eu sei, Diego. O que tem essa mulher? Então, é que ela e o noivo marcaram a data do casamento e o dia está chegando. Não falei uma palavra. Fiquei só esperando. Mas claro, já senti aquele friozinho na espinha, né? Já imaginando o que ele ia me falar. E ele falou mesmo: sabe o que que é? É que eles me chamaram para ser padrinho do casamento. Não diga. Claro, né? Você é amiguinho da família. E você aceitou? Claro que aceitei, né? Como que eu disse não? E quem é que vai ser o teu par? Com certeza, não vou ser eu, né? Já que ninguém me conhece, e mesmo que conhecesse, ninguém deve gostar de mim. Então, Simone, era isso que eu queria te dizer. Enfim, Andréia Ela chamou a Regiane para ser madrinha também. Olha, chegou a me dar uma tontura naquela hora. Antes mesmo de lhe dizer, eu já estava imaginando que era isso. Eu acho que eu tenho um sexto sentido muito forte. Olha, me deu um torpor no corpo todo. Se eu não tivesse sentado, acho que teria caído no chão. Mesmo assim, para evitar mais brigas, eu respirei fundo e falei: se você já aceitou, então vá, né? Só que tem o seguinte, eu vou junto nesse casamento. Não vou deixar você sozinho do lado daquela mulher, mas nem a pau. Tá, a gente vê isso depois. Depois não. Não tem depois. Sabe, vamos resolver isso agora. Vi que ele fez uma cara de contrariado, como se não tivesse gostado daquilo que eu disse. E depois ainda disse, falou aquela frase. Sabe o que que é, Simone? É que, puxa vida, você me coloca numa situação.
Eu te coloco? Ué?
É que, puxa vida, você devia entender. Entender o quê? Não vai dar pra você ir junto. Eu até falei de você, mas aí pediram pra não levar. Foi impedido da noiva, entende? É que eles acham que eu me separei da Regiane pra ficar com você, então, pra evitar qualquer tipo de constrangimento, tá? Pra não ficar chato. Seria melhor você não ir. Ele ainda falou que não ia demorar, que nem ia ficar muito na festa, que logo estaria de volta em casa. Só que eu finquei o pé. Finquei o pé porque eu estava passada. E ainda elevei o tom de voz. Deixei muito claro, se ele não me levasse junto, ele também não ia. Deixei muito claro que não ia permitir aquela mulher ficar desfilando do lado do meu marido na igreja e nem na festa. Mas era só o que me faltava. Ele queria ir sozinho naquele casamento. Com aquela ex dos diabos lá, tentando ele. A ex-mulher seria a madrinha, o par dele. Iria entrar na igreja de braço enganchado no braço dele. Escuta, por que que você aceitou esse papel assim numa boa, hein? Perguntei, mas ele não respondeu. Continuou me olhando com aquela cara de pateta e não disse nada. Foi outra briga por causa disso. Porque depois que eu falei que se ele não me levasse junto também não ia, ele me chamou de imatura. Disse que eu ficava criando caso por conta de bobagem. Não tinha nada a ver, pois sim, não tinha. Queria ver se a situação fosse ao contrário. Se ele ia me deixar. Eu entrar numa igreja, de braço enganchado com o meu ex, e ele em casa, fazendo tricô. É claro que não ia permitir. Posso ter agido de uma forma assim, até um pouco exagerada, até porque eu sou ciumenta mesmo, né? Mas eu não queria aquela mulher perto dele, eu sabia do perigo que estava correndo. Ela ainda gostava dele, vivia mandando mensagem, pedindo para voltar. De que modo que eu ia deixar uma coisa dessa acontecer? Chegou um momento que eu coloquei contra a parede. Diego, você que sabe, viu? Se você for a esse maldito casamento sem mim, você não precisa nem voltar para casa. Você escolhe. Olha, eu não imaginei que pudesse ter chegado nesse ponto, mas chegou. Chegou de um modo que esse episódio acabou abalando o nosso relacionamento. tudo entre nós foi ficando cada dia pior. Nenhum dos dois conversava com o outro. A verdade é que pouco a pouco fomos nos tornando estranhos dentro daquela casa. E sempre que a gente conversava, tudo terminava em briga de novo, discussão. Reconheço que a maior culpada fui eu. Quer dizer, às vezes eu penso que não fui. Outras vezes eu penso que talvez eu tenha exagerado um pouco, levado aquela conversa para um lugar que não devia. Me transformei. Deixei meu ciúme falar mais alto. Até que no fim, depois de mais uma briga, ele foi lá passar a noite na casa da mãe. Pelo menos foi o que ele disse. Porque depois eu soube que ele tinha saído com os amigos e passado a noite fora. Eu não acreditei que ele tivesse dormido na casa de amigo. Para mim, olha, na mesma hora me veio na cabeça, ele deve ter passado a noite com aquela mulherzinha. E quando ele voltou para casa, a gente teve a nossa pior briga. Aí eu fiquei tão alterada, tão revoltada, que disse que ele voltasse pelo caminho que tinha usado para vir. Nunca imaginei que fosse chegar nesse ponto, mas chegou. O pior é que eu continuo a amar esse homem, é claro, até porque todas as brigas, as discussões, todo esse episódio aconteceu justamente por isso, porque eu amo e tenho medo de perdê-lo. E sei que aquela mulher é capaz de tudo, se ela tiver uma chance. Depois de pensar com mais calma, cabeça um pouco mais fria, cheguei a procurá-lo para a gente conversar. Mas aí quem não quis conversar comigo foi ele. Chegou a me chamar de louca. Chegou a dizer que não era a pessoa que ele imaginava. Que não queria voltar. De modo que eu não esperava, mas acabou sendo o fim. Meu Deus, eu o amava tanto. Tudo que eu aprontei, se é que eu tive a maior culpa, foi por causa de ciúme, por amá-lo demais e por saber do perigo que estava correndo. Olha, senti tanto a falta desse homem, fiquei tão mal, que cheguei a sair de um dos dois empregos. Parei de trabalhar no mesmo hospital em que ele trabalhava também. Tudo porque não estava, sabe, não podia mais me aproximar dele, nem dar um tchau, como às vezes acontecia. Sabe, estava sendo pior para mim vê-lo praticamente toda semana e não poder nem me aproximar, sabendo que ele está zangado comigo. Que me considera uma louca. Que tinha a impressão de que eu fosse, a sensação de que eu fosse outra pessoa, porque até isso ele falou: você não é a mulher que eu imaginei que fosse. Será que é para tanto? Será? Será que não dava para entender o meu lado também? Repito, se a situação fosse o contrário, ele levaria numa boa? Duvido, duvido. Até sair daquele hospital, fiquei trabalhando em apenas um, tudo para não vê-lo, saber que não posso me aproximar. Pensei que nosso amor seria para sempre. Até porque tudo indicava que seria mesmo. Mas compreendi que tem tanta pessoa mal intencionada nesse mundo que é capaz de estragar a tua felicidade de graça, só para ver você sofrendo, chorando. Descobri que, infelizmente, nada é eterno. Nem mesmo o amor. Por mais forte que seja, nenhum amor dura para sempre.
You took my whole life just to feel like now all this feeling's never let me down. Everywhere I go, you that I believe in. Cause all this feeling's never took me down.
Come on now.
A thousand places everywhere.